Brasil em Debate está de volta hoje discutindo a transposição do Rio São Francisco com os deputados Beto Rosado, do PP do Rio Grande do Norte, e Odorico Monteiro, do PT do Ceará. Deputado Odorico Monteiro, o senhor falou da integração das bacias, de todo um processo ambiental. Uhum. E uma das questões que foi muito discutida antes do começo da transposição de São Francisco foi a questão ambiental, foi uma objeção muito grande, movimentos sociais se opuseram. E eu sei que a comissão já discutiu esse processo de revitalização do São Francisco, como é que ele está se dando. O senhor tem alguma informação a nos passar sobre isso?
Olha, veja, isso foi um bom debate na comissão, envolvendo a ANA e o Ministério do Meio Ambiente, envolvendo também o IBAMA. E esse é um projeto que nós temos que envolver os estados, envolver os municípios, entendendo que a revitalização não deve abranger só a região do São Francisco, porque quando o projeto que a gente fala da transposição, o tempo todo nós temos que pensar na transposição da água do Rio São Francisco que vai para os estados, a integração que essa água vai fazer com as várias bacias do estado e a revitalização de todas as bacias envolvidas no processo de transposição. Então, essa primeira etapa, isso foi uma coisa que a gente chamou atenção, e nós chamamos inclusive a atenção do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e da própria ANA, que nessa primeira etapa foi muito visto a questão da a revitalização das bacias do São Francisco. E aí foi experiências interessantes que estão acontecendo em Minas. O que é muito importante que quando você está discutindo a revitalização, a gente deu um diagnóstico que uma das coisas mais importantes para a revitalização da bacia é você resolver o problema de esgoto da cidade de Belo Horizonte. Por isso que a estação de tratamento de esgoto de Belo Horizonte é uma das coisas importantes para a revitalização da bacia. Por quê? Porque a nascente do Rio São Francisco está em Minas Gerais. Então as águas poluídas das cidades mineiras que drenam para o rio têm a ver com a revitalização. Então é importante porque a gente está pensando inclusive de discutir da nascente do rio até em cada estado a revitalização. Então esse como um projeto permanente envolvendo escolas, porque você tem que discutir valores do que é nossa relação com os rios, nossa relação com a água. Você tem que discutir todas as indústrias que estão envolvidas nas margens dos rios. E a gente tem que pensar inclusive envolvendo o judiciário, envolvendo o Ministério Público, iniciativas importantes, de que todos os grandes projetos que vão estar envolvidos na margem do rio São Francisco e dos rios que a bacia vão ser integradas, eles têm que pensar agora na revitalização. Nós, principalmente isso é uma coisa importante para o Nordeste, quando a gente vê as cidades que ficam às margens dos rios, nós criamos uma cultura de que dá as costas para os rios. Ou seja, se você pensar como é que as cidades que viveram nos rios foram sempre o quê? Jogando dejetos nos rios. Sempre fazendo queimadas, a nossa cultura, onde o assoreamento é uma coisa permanente nos rios. Então, uma das coisas importantes é que nós temos que, dentro da integração das bacias, revitalizar essas bacias, pensando em reflorestamento, pensando em saneamento, pensando em tratamento de esgoto, pensando que o rio tem que ter vida e não ser um rio morto, que as pessoas passam a ter nesse rio um lugar de depósito de lixo ou de dejetos. Então essa revitalização é fundamental como um projeto estratégico da perenização não só do Rio São Francisco, mas dos outros rios envolvidos.
Deputado Beto Rosado, a gente, antes de começar o programa, a gente estava falando de propostas com relação à área de irrigação. Qual a importância que o senhor acha que pode ter a conclusão dessas obras do São Francisco com relação a áreas irrigadas? O senhor acha que isso pode, o Nordeste pode ganhar áreas de agricultura? Porque hoje, praticamente, a ideia é de construir uma outra economia, né? Se adaptar à seca. O senhor acha que pode mudar essa mentalidade de ganhar áreas de agricultura em áreas que hoje são secas?
Pode sim, Vânia. Eu gostaria até de citar aqui, eu sou natural de Mossoró, lá nós temos um assentamento Maísa. E lá no assentamento Maísa, que era a antiga fazenda Maísa, uma fazenda já de produção agropecuária, o deputado Dorico com certeza conhece, ouviu falar, o ex-presidente Lula teve na inauguração do assentamento, lá possui diversos casos de sucesso de agricultores familiares que produzem o alimento e gera a sustentabilidade de sua família através da sua produção. Então, isso, eu fui secretário de Agricultura do município de Mossoró, vi de perto e acompanhei o desenvolvimento, inclusive usando a tecnologia propícia para o semiárido, que é o do gotejamento, que é o uso econômico da água. Então, isso aí é uma ação muito importante que vai ser gerada a partir da transposição. Eu gostaria de ressaltar aqui que a transposição do Rio São Francisco, ela gera a segurança hídrica do estado. Se o Nordeste tivesse chuvas homogêneas, constantes, nós com certeza estaríamos autossuficientes, com altas taxas de produção. Por isso, com o advento da transposição, é que a gente vai gerar segurança. No Rio Grande do Norte também nós temos bacias hidrográficas, como Armando Ribeiro, que possui 2 bilhões de metros cúbicos, a bacia de Santa Cruz, que possui 600 milhões de metros cúbicos, e nós precisamos garantir a integração dessas bacias com as outras regiões do estado. Então, a comissão formada aqui na Câmara também tem esse objetivo de se comunicar com os estados, saber como estão os projetos de integração, porque além da chegada da água, a chegada da água do Rio São Francisco em cada estado do Nordeste, a grande importância é fazer a integração dessas bacias. Como o Ceará já está preparando o cinturão das águas, o Rio Grande do Norte também tem que se preparar. E os outros estados, Paraíba, Pernambuco, com certeza vão trazer os seus projetos e nós vamos apresentar à federação para que ela possa aprovar e desenvolver o cinturão das águas em cada estado do nosso Nordeste.
Pois é, deputado, o senhor falou dessa questão da agricultura. Nesse momento de crise hídrica, a agricultura está sendo apontada como um grande vilão que consome muita água. Quer dizer, hoje as áreas irrigadas no Brasil estão utilizando tecnologia avançada para não ser um desperdiçador de água?
Sim,
nós hoje a agricultura não é essa beberrona que a gente acha?
Olha, o projeto inicial da transposição é garantir a água do consumo humano. Segundo plano é a garantia da água para o consumo animal, para a pecuária. Industrialização, as indústrias têm também o seu consumo de água. E também oferecer água para o desenvolvimento da agricultura. É atrelado ao desenvolvimento da agricultura que nós temos que levar a tecnologia, plantações adaptadas. Nós temos lá no Nordeste a palma forrageira, que é uma espécie de planta como um cacto, que possui pouca necessidade hídrica. Com apenas 2 irrigações semanais, ela produz bem, 400 toneladas por hectare ano. Então, adaptar a tecnologia de irrigar, a tecnologia das plantações é importante para que a gente faça o bom uso dessa água.
Vânia, sim, deputado Dorico.
Não, essa questão da agricultura irrigada para a gente hoje é uma estratégica. Nós temos algumas coisas muito boas que para alguns tipos de cultura são fundamentais. Sol, que é a fotossíntese, certo? O maior número de dias do ano, que com pouca água, alguma dessas, por exemplo, agriculturas, elas dão em grande quantidade. Por exemplo, a Fazenda Maísa foi uma grande produtora de melão. Isso. Eu conheci agora uma empresa que emprega 15 mil pessoas produzindo melão. E isso no Ceará, usando agricultura irrigada, tá certo? Sem a água da transposição. Eu quero dizer com isso porque qual é a grande questão que tá hoje, que a comissão está se debatendo? É que inicialmente a outorga da água são de 26 metros cúbicos por segundo, que essa estratégia de outorga inicial, e é importante que o projeto prevê ir para 90 metros por segundo, que aí nós vamos ter nessa transposição plena da água a questão do abastecimento humano e o uso para a agricultura irrigada. Mas hoje, em vários estados do Nordeste, com pouca água, com racionalidade, nós já temos hoje uma parte importante do PIB na agricultura que cresceu em função da agricultura irrigada. Isso é muito importante porque, às vezes, a sensação que a gente tem é que aquela agricultura de sequeiro, que no Nordeste foi agricultura extensiva com criação de gado, não deu para sustentar milhares de nordestinos e que migraram, como o caso do Ceará, que é muito comum dizer, porque em todo canto a gente chega enquanto cearense. Por quê? Porque os cearenses que inicialmente foram criar gado, com a seca sucessiva, tiveram que ir para a cidade e migrar. Com a possibilidade, essa questão da segurança hídrica envolve a construção de açudes, a construção de poços, a integração das bacias, por isso que a transposição ela vai estar dentro desse contexto de segurança hídrica e que esse projeto ele não pode estar isolado. Por isso que a comissão vai estar ouvindo também as secretarias estaduais de recursos hídricos para que eles apresentem a essa comissão quais são os projetos que os estados estão desenvolvendo para fazer o bom uso da água que vai chegar. Porque isso é importante que a comissão está chamando a atenção do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, que pensar que a gestão dessa água ela tem que estar pensada num projeto estratégico de desenvolvimento integral da economia de cada estado.
Deputado Beto Rosado, a gente tem 30 segundos para o senhor encerrar sua conclusão.
Muito bem, Vânia. Eu acho que o deputado Odorico ilustrou muito bem a situação do Nordeste. Nós temos... além da esperança da transposição, diversos mananciais produtores de água, Arenitaçu, água em caverna, e o que a transposição trará para o Nordeste é exatamente essa questão da segurança. Se nós tivéssemos chuvas regulares, nós estaríamos muito bem, mas a transposição vai garantir que as nossas bacias hidrográficas estejam sempre abastecidas, sempre cheias, gere energia e gere também a agricultura, a sustentabilidade dos nordestinos.
Muito obrigado, deputado Beto Rosado. Muito obrigado, deputado Odorico Monteiro. O Brasil em Debate termina aqui. Eu agradeço a sua audiência. Se você quiser rever este ou outros programas, é só ir na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Até mais.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.